Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é terça-feira, 24 de fevereiro de 2026, e começa agora o jornal Câmara é Notícia. E estes são os destaques de hoje. CPMI do INSS insistirá em ouvir o depoimento do presidente do Banco Master, Daniel Vorcaro. Câmara analisa projeto que estabelece novas regras para avaliação da insanidade mental no processo penal. Deputados querem reforço das medidas contra incêndios florestais. O projeto prevê que BPC só poderá ser suspenso após resultado final de recurso. CPMI do INSS insistirá em ouvir o depoimento do presidente do Banco Master, Daniel Vorcaro. E a repórter Daniele Lessa acompanhou a retomada dos trabalhos da comissão.
Em depoimento à CPMI do INSS, Ingrid Piquinskene Moraes Santos negou ter conhecimento das movimentações financeiras das empresas nas quais é sócia com o marido, Cícero Marcelino, que foi preso em novembro em operação da Polícia Federal que investiga descontos indevidos em aposentadorias e pensões. Cícero Marcelino abriu empresas para a Conafer, uma das principais entidades investigadas por envolvimento nas fraudes do INSS. Amparada por um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal, Ingrid não respondeu à maioria das perguntas feitas pelo relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas.
Por meio das suas empresas, a senhora recebeu aqui mais de 150 milhões de reais. A senhora é administradora. A senhora já viu alguma prestação de serviço ou fornecimento de material por essas empresas?
Eu não tinha conhecimento de valores, do que entrava, do que saía.
A pergunta é, a senhora, como proprietária dessas empresas, já viu alguma prestação de serviço por meio delas ou fornecimento de material?
Eu vou exercer meu direito de ficar em silêncio.
Ingrid Piquinskene chorou ao responder às perguntas e o depoimento foi interrompido. Durante a reunião, parlamentares do governo e da oposição criticaram o presidente do Banco Master, Daniel Vorcaro, por ter cancelado seu depoimento à CPMI, após decisão do ministro do STF, André Mendonça, que desobrigou o banqueiro de comparecer à comissão. O presidente da CPMI, senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, disse que irá recorrer.
Porque quando vem uma decisão como essa de uma pessoa não ser obrigada a comparecer como testemunha, que é o nosso caso, isso prejudica, atrasa e gera uma insatisfação muito grande em todo o país e até uma surpresa. Se os senhores observarem bem, quanto mais importante está sendo a pessoa, mais, infelizmente, há aqui uma espécie de blindagem.
Parlamentares da comissão defenderam também que um requerimento para a quebra do sigilo bancário do Banco Master seja votado pela CPMI. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Mais participação da sociedade civil nas decisões sobre meio ambiente. Essa é a intenção do projeto aprovado em comissão da Câmara, como mostra o repórter José Carlos Oliveira.
A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados aprovou a criação do Programa Nacional de Estímulo ao Fortalecimento dos Conselhos Municipais do Meio Ambiente e Mudança do Clima. A proposta original partiu do deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, com a intenção de descentralizar as políticas ambientais e, principalmente, incrementar a participação social nas decisões políticas. Valente ressalta que apenas 78% dos municípios brasileiros têm conselhos sobre esse tema atualmente. A relatora, a deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, concordou com a importância de maior protagonismo da população na busca de soluções justas, inclusivas e eficazes para a proteção do meio ambiente e para o enfrentamento dos desafios climáticos.
A gente vive um momento grave de emergência climática. O Rio Grande do Sul, a gente viu o horror daquela tragédia, o ciclone que atingiu o Paraná, o calor que as cidades estão vivenciando. Então, você precisa olhar para a situação do clima e enfrentar. E para isso, você também precisa ter uma participação popular, que é quem vive as consequências da mudança climática na produção de política pública.
Talíria Petroni fez alterações no texto original para garantir a inclusão dos Conselhos Municipais do Meio Ambiente e Mudança do Clima na lei que trata da Política Nacional do Meio Ambiente. A futura regulamentação ficará por conta do SISNAMA, o Sistema Nacional do Meio Ambiente. A deputada espera que os representantes da população e dos movimentos sociais, associações e entidades da sociedade civil participem diretamente da formulação, fiscalização e acompanhamento das políticas públicas. Grupos de pessoas com histórico de direitos violados ou não reconhecidos terão lugar garantido nos conselhos municipais. Talíria argumenta que a medida é fundamental, sobretudo no atual momento em que ela identifica apatia da sociedade e polarizações extremas que dificultam o diálogo e ações concretas.
Sempre que a gente vê, às vezes, a população olhando para a política, olha com desconfiança, olha com, a política é tudo igual, porque, na verdade, há um afastamento da política das pessoas. Então, os conselhos são instrumentos importantes de ligação entre o poder público e as pessoas que vivem o cotidiano das cidades. E, no caso dos conselhos de meio ambiente e de clima, num cenário dramático, global, de emergência climática, que o Brasil sediou a COP, o estímulo aos conselhos nesse tema, ele é mais do que urgente.
A proposta que trata do Programa Nacional de Estímulo à Criação e ao Fortalecimento dos Conselhos Municipais do Meio Ambiente e Mudança do Clima também vai passar pela análise das Comissões de Meio Ambiente e de Constituição e Justiça da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Câmara analisa projeto que estabelece novas regras para avaliação da insanidade mental no processo penal. A repórter Sofia Peçanha tem mais detalhes.
A Câmara analisa uma proposta que estabelece novas regras para avaliação da insanidade mental de acusados em processos penais. A proposta altera o Código de Processo Penal, com o objetivo de tornar mais rigorosa a instauração do incidente de insanidade mental. Esse procedimento avalia se o acusado tinha capacidade de entender o caráter ilícito do fato no momento do crime. Atualmente, o Código Penal veda essas pessoas de serem punidas. Para esses casos, a lei prevê a aplicação de medidas de segurança, como internação ou tratamento ambulatorial. O autor do projeto, o deputado Coronel Assis, do União do Mato Grosso, explica.
Aquele criminoso que comete o crime e depois ele vai, através de um laudo médico, que apresenta, fala que ele tem problema mental e ele não vai para a cadeia, vai para um manicômio judicial, vai para um hospital.
Pelo texto, o laudo deverá ser elaborado por perito oficial, preferencialmente com especialização em psiquiatria ou psicologia forense. Caso haja dúvidas sobre a especialização do profissional, o juiz poderá designar mais de um perito para realizar a avaliação. A proposta também estabelece que o laudo deverá observar critérios técnicos, científicos e éticos, sendo proibida qualquer forma de influência externa. Além disso, caso o acusado apresente histórico de transtornos mentais, o juiz deverá considerar esse fator ao decidir sobre o diagnóstico. O projeto ainda assegura à defesa o direito de indicar assistente técnico para acompanhar o exame, com o objetivo de garantir maior transparência ao procedimento. Segundo a justificativa, a medida busca suprir lacunas na legislação atual e evitar interpretações subjetivas na análise da saúde mental do acusado, assegurando mais qualidade, imparcialidade e segurança jurídica ao processo penal, além de garantir a segurança das vítimas de violência doméstica e feminicídio, como afirma o deputado Coronel Assis.
Primeiro, para tentar aí tirar essa brecha que existe na lei. Segundo, para promover também a proteção das mulheres, porque muitos criminosos que praticam a violência doméstica contra a mulher, eles no final acabam alegando que ouviram vozes ou que têm problemas mentais.
O projeto que estabelece novas regras para avaliação da insanidade mental de acusados no processo penal está sendo analisado pela Comissão de Constituição e Justiça, onde o relator, o deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, apresentou parecer favorável. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
O projeto que está sendo analisado pela Câmara prevê mais proteção para recém-nascidos com problemas neurológicos. O repórter Luiz Cláudio Canuto explica os detalhes da proposta.
A Comissão de Saúde aprovou o projeto que cria, no Sistema Único de Saúde, o Programa Nacional de Proteção Cerebral para Prevenção de Sequelas Neurológicas em Bebês. O programa, que ficaria a cargo do Ministério da Saúde, visa preparar as UTIs neonatais neurológicas para prevenir danos neurológicos permanentes e monitorar a saúde cerebral de recém-nascidos por meio de eletroencefalogramas e sensores de infravermelho, para detectar precocemente disfunções cerebrais. Também pretende fornecer orientações às equipes de saúde locais e capacitar profissionais sobre cuidados neurológicos graves nos recém-nascidos. A comissão seguiu o voto da relatora, deputada Silvia Cristina, do PP de Rondônia. Segundo ela, a cada ano, milhares de recém-nascidos brasileiros enfrentam condições graves, com risco elevado de sequelas neurológicas permanentes, como paralisia cerebral, déficits cognitivos, autismo, cegueira, surdez e epilepsia. Entre as principais causas dessas sequelas neurológicas estão a asfixia perinatal, o nascimento prematuro e problemas cardíacos do bebê. Estima-se que casos de asfixia ocorram em mais de 20 mil recém-nascidos no Brasil e que 35% dos sobreviventes apresentem deficiências graves. A deputada Silvia Cristina destaca a importância do programa de proteção cerebral em bebês,
que garante que essas crianças sejam monitoradas preventivamente, porque se elas nascem prematuramente, podem ter alguns problemas neurológicos. Então, se eu monitoro, eu garanto que não aconteça paralisias cerebrais, que aconteçam algumas sequelas neurológicas, e aí vem déficit cognitivo, tem o autismo que está tão frequente. Então eu amenizo essa situação de sequelas neurológicas. Então esse programa visa garantir e monitorar essas crianças que nascem prematuramente.
O programa atenderia hospitais que possuírem no mínimo 10 leitos de UTI neonatal, 5 leitos de UTI cardiológica neonatal e onde nasçam no mínimo 1.500 bebês por ano. O projeto também prevê que hospitais municipais poderiam usar um sistema de monitoramento remoto para avaliação e identificação de crianças que precisem de acompanhamento permanente e autoriza parceria com instituições privadas. O projeto é do deputado delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, e não precisa passar pelo plenário. Ele vai ser analisado ainda na Comissão de Finanças e Tributação e na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania antes de ir para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Câmara é notícia.
O projeto prevê que BPC só poderá ser suspenso após resultado final de recurso. A repórter Mônica Tati explica o que motivou a proposta.
Projeto em análise na Câmara dos Deputados prevê que o benefício de prestação continuada só poderá ser suspenso depois que passar por todas as instâncias administrativas previstas pelo INSS. O autor do projeto, o deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, explica que atualmente a suspensão do BPC é imediata após o parecer de um perito legal, e que o segurado fica sem receber o benefício até que seu recurso seja julgado. O benefício é destinado às pessoas com deficiência e aos idosos com 65 anos ou mais, que comprovem não possuir meios de prover a própria sobrevivência. Segundo Hugo Leal, a suspensão imediata do benefício está gerando problemas principalmente para os pacientes com transtornos psiquiátricos e neurológicos.
Os peritos estão fazendo essa análise, normalmente não são psicólogos, não são psicopedagogos, nem são pessoas qualificadas, pegam, suspendem, chega e falam, olha, eu não percebi nenhum tipo de doença, eu não percebi nenhum tipo desse traço, desse síndrome, e suspende. Essa suspensão é imediata. Mesmo que o beneficiário, mesmo que ele recorra, ele vai suspender o benefício. Imagina a tragédia que é. Nós não estamos falando de milhões de reais. Nós estamos falando de 750, 800 reais. Um valor que para uma família que tem já uma pessoa com deficiência já é uma dificuldade.
Hugo Leal acrescenta que o projeto garante que o BPC será suspenso imediatamente em caso de morte do beneficiário ou se o recurso for negado. A proposta, que prevê que o benefício de prestação continuada só seja suspenso após a decisão final sobre o recurso do beneficiário pelo INSS, será analisado pelas comissões de Previdência e Assistência Social, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Se for aprovado em todas, segue direto para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Comissão aprova projeto que estabelece protocolo para pessoas com deficiência em casos de desastre ambiental. A repórter Júlia Lopes detalha os demais objetivos da proposta.
Segundo o Serviço Geológico do Brasil, quase 4 milhões de pessoas vivem atualmente em áreas de risco no país. Dentro desse grupo estão cidadãos com algum tipo de deficiência ou dificuldade de mobilidade, que se encontram entre os mais vulneráveis. Diante desse cenário, a Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional aprovou o projeto que estabelece regras específicas para o atendimento de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida em situações de emergência. O texto aprovado incorporou as modificações da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e define que o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil será responsável pela coordenação, implementação e monitoramento desses protocolos. O relator da proposta, deputado Thiago De Joaldo, do PP de Sergipe, destaca que essas pessoas enfrentam barreiras físicas, comunicacionais e sociais que dificultam a evacuação e o acesso à ajuda e que a adoção desses protocolos é fundamental para garantir mais segurança.
A gente sabe da dificuldade que as pessoas com deficiência principalmente têm, né, de participar do processo de evacuação, do processo de resgate, e esse projeto de lei ele busca exatamente trabalhar antecipadamente, né, a política nacional voltada a se prever, inclusive a identificação de mapas, onde é que existem pessoas com deficiências em lugares de riscos, para que antecipadamente a Defesa Civil possa preparar planos de evacuação específico, que aqueles lugares que poderão servir como local de concentração das pessoas evacuadas e resgatadas tenham acessibilidade, enfim, de uma forma que essas pessoas sofram menos quando essas situações difíceis acontecerem.
De acordo com o IBGE, o Brasil tem mais de 14 milhões de pessoas com deficiência, o que representa 7,3% da população com 2 anos ou mais. Esses números reforçam a necessidade de políticas públicas específicas para garantir segurança e atendimento adequado em momentos de emergência. Entre as medidas previstas na proposta estão a identificação e o cadastramento de pessoas com deficiência que vivem em áreas de risco, a inclusão de um capítulo específico nos planos de contingência, a capacitação de agentes para atendimento especializado, além de garantia de acessibilidade em abrigos e centros de assistência. O projeto também prevê a divulgação de informações em formatos acessíveis e a criação de mecanismos de coordenação entre órgãos públicos, a sociedade civil e instituições especializadas. O projeto, que busca melhorar os protocolos de segurança e atendimento das pessoas com deficiência ou com dificuldade de mobilidade no âmbito da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, agora aguarda análise na Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
A Câmara analisa reforço das medidas contra incêndios florestais. O repórter José Carlos Oliveira tem as informações.
Projeto de lei do deputado Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, aumenta a punição para quem provoca incêndios em florestas, matas, pastagens e outras áreas de vegetação no Brasil. A pena para quem comete tais crimes pode dobrar em relação à atual, com previsão de 4 a 8 anos de reclusão e multa quando a queimada acontecer em unidades de conservação, terras indígenas, reservas legais e áreas de preservação permanente. O mesmo rigor será aplicado nos casos em que o incêndio florestal colocar em risco a vida de populações locais, a saúde pública ou propriedades públicas e privadas. A reincidência aumentará a pena em 1/3. Além da responsabilização individual dos culpados, a proposta prevê a responsabilidade solidária de empresas e pessoas que financiem, incentivem ou estejam diretamente envolvidas em atividades que resultem em incêndios ilegais. O texto foi aprovado na Comissão de Educação com relatoria do deputado Luiz Fernando Vampiro, do MDB de Santa Catarina.
Esse projeto é um projeto amplo, ele trata efetivamente sobre prevenção e conscientização das queimadas no Brasil e, em relação à Comissão de Educação, era específico a parceria entre o Ministério do Meio Ambiente e do Ministério da Educação acerca das políticas a serem implementadas dentro das salas de aula, obviamente de material didático, aperfeiçoamento, capacitação de recursos humanos, para poder estar divulgando efetivamente ações que possam inibir e minimizar os impactos das queimadas no país.
O projeto de lei ainda prevê um selo verde de combate a incêndios a ser concedido a empresas que adotem práticas sustentáveis. Também determina a criação de um Centro Nacional de Prevenção a Incêndios Florestais para coordenar essas ações em todo o país. O texto está em análise agora na Comissão de Meio Ambiente. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Comissão aprova projeto para compra pública de produto inovador. A repórter Sofia Peçanha tem os detalhes.
A Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara dos Deputados aprovou projeto que altera a Lei da Inovação para permitir que o poder público adquira produtos ou processos inovadores desenvolvidos com recursos de incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico. A proposta autoriza que contratos firmados pelo governo para atividades de pesquisa e desenvolvimento possam incluir cláusula que garanta a compra do produto ou processo inovador resultante desses projetos, inclusive nos casos de encomendas tecnológicas e transferências estratégicas de tecnologia. A deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, relatora na comissão, explicou que o objetivo é dar segurança aos investimentos em inovação.
Propõe resolver essa lacuna ao incluir dispositivo que trata da garantia de mercado para produtos e serviços resultantes de projetos contratados por meio de encomendas tecnológicas, conferindo previsibilidade e atratividade aos investimentos em inovação.
Segundo a justificativa, embora existam recursos públicos significativos aplicados em inovação por meio de editais de subvenção econômica e fundos tecnológicos, ainda não há mecanismos claros que assegurem mercado para os produtos desenvolvidos com esse apoio. Para a deputada Alice Portugal, do PSDB da Bahia, relatora na Comissão de Administração e Serviço Público, a mudança busca justamente superar essa limitação.
Esse dispositivo não tem sido amplamente aplicado, pois carece de mecanismos que garantam a continuidade dos investimentos e, consequentemente, o interesse do setor privado no desenvolvimento tecnológico como parceiro dos interesses públicos, traduzidos pelo avanço tecnológico do país a médio e longo prazo. É exatamente nesse ponto que reside o objetivo dos projetos.
Os autores do projeto, a deputada Jandira Fegali, do PSDB do Rio de Janeiro, e outros parlamentares, defendem que, ao garantir a possibilidade de aquisição dos produtos desenvolvidos com recursos públicos, o texto amplia a segurança jurídica para empresas e instituições de pesquisa e fortalece a autonomia tecnológica do país. Atualmente, a Lei da Inovação estabelece mecanismos de fomento à pesquisa, mas não prevê de forma explícita a garantia de aquisição, pelo Estado, das soluções desenvolvidas. O projeto pretende fechar esse ciclo, fortalecendo a política de inovação e estimulando a consolidação de uma base produtiva nacional mais competitiva. Agora, o projeto que permite a compra pública de produto inovador financiado com recursos públicos segue para análise da Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércio Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Marinho Magalhães, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens Glaucio Branquinho, edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Marcos Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Uchoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 99978 9080. Ótima terça para você, encontro marcado amanhã a partir das 7h30. Até lá.
Câmara é notícia.
Rádio Câmara. A gente ouve e toca informação.